Bom dia, Graça. Seja bem-vinda aqui no Manhã RBA Litoral. Obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas e todos os ouvintes da RBA.
Bom dia, Graça.
Bom dia, Graça.
Desde já agradeço o convite.
Graça, na próxima segunda-feira é o 8M, né, o Dia Internacional da Mulher, uma data que marca aí a luta dos movimentos pelos direitos das mulheres e que não faltam são reivindicações. Mas esse ano tem um agravante, que é o recrudescimento da pandemia, e você está nessa luta aí pelo direito da vacina e também por melhores condições da saúde básica. Como é que está o enfrentamento dessas condições aí, dessa luta?
Então, nós mulheres, né, de várias organizações, estamos fazendo várias reuniões, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, inclusive com várias reuniões também, parcerias internacionais, né, com várias organizações internacionais. Justamente a gente percebe, né, que essa pandemia vem afetando demais, principalmente as mulheres, né? Não só as mulheres no Brasil, mas as mulheres de todo o mundo. É claro que, em especial, as mulheres brasileiras e as mulheres que vivem aqui no estado de São Paulo. E nós, né, pela primeira vez, nós, na primeira reunião, já definimos um eixo, né, para poder discutir e aglutinar todas as organizações feministas, as organizações mistas, movimentos sindicais e daí por diante. Estão em mais de 100 organizações, né, com três temas: Mulheres pelo Direito à Vida, né, fora o Bolsonaro, a verba emergencial e vacina já, gratuita para todos e todas, né? Por que que nós chegamos a essa conclusão, né? A gente até brinca, porque todos os 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, a gente reúne e começa a reunir em janeiro, às vezes em dezembro, chega no meio de fevereiro e a gente ainda nunca tinha unificado uma pauta, igual foi tão fácil unificar a pauta este ano. Por quê? Porque todas nós estamos sentindo na pele o descaso das políticas públicas, né? O descaso do presidente da República, e junto com ele vem uma sequência, né, dos grandes meios de comunicação, da direita, né, cada vez mais reforçando esses descasos. Não levando em consideração as recomendações das organizações de saúde, não, o presidente está dificultando o máximo, né, para conseguir contratar e essa articulação internacional para articular as vacinas, né, para que a população brasileira possa ser vacinada. Acredito que o Brasil, grande número, nós somos mais de 200 bilhões de habitantes, né? Até agora, pouquíssimas as pessoas foram vacinadas. E a gente está percebendo isso a cada dia. Ontem, por exemplo, bateu o recorde, né? Não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus e a quantidade de pessoas que morreram nas 24 horas, né? E aí nós nos perguntamos, quem mais sente isso? São nós, mulheres, né? Porque quer queira, quer não, ou seja homem, ou seja mulher, todas elas nasceram de nós, mulheres. Então, nós sentimos essa dor todos os dias e constante, né? Ou seja, pela perda do filho, ou do marido, do avô, ou da avó, ou dos amigos, somos nós, mulheres. E a gente está percebendo os descasos que vem acontecendo, sem contar alguns estados que virou palco de politicagem, né? A gente percebe. A gente percebe que alguns casos virou politicagem, alguns governadores pegou o discurso, né, e que, na verdade, a prática não é esta. Né? A gente pega aqui no estado de São Paulo a quantidade de despejos que vem acontecendo de famílias pobres, né? A gente até desenvolveu uma campanha que chama Despejo Zero, né? Em defesa da vida, porque nós estamos percebendo que essas famílias, além de não ter, né, não poder trabalhar, sair para as ruas, não ter um emprego fixo, porque a grande maioria dessa população pobre vive, né, de trabalhos, ou seja, doméstico, ou seja, trabalhos que a gente chama de bico, né, ou seja, trabalhos que não são contratados através da CLT, que tem todas as garantias de trabalho, que até isso, com todo o descaso da política, vier acabando, inclusive, com toda a segurança que a população brasileira tinha garantido, não só na Constituição, mas nas leis trabalhistas. Né? Inclusive, a gente, nessa campanha de Despejo Zero, né, nós chegamos a fazer reunião com a ONU, com o presidente da ONU, fizemos vários dossiês, encaminhamos via as organizações internacionais, né, justamente para ver se consegue dar visibilidade a tudo isso que está ocorrendo no Brasil.
Graça, bom dia. Gostaria de te perguntar o seguinte, normalmente o tribunal acaba ficando em segundo, terceiro, até muitas vezes quinto plano para a maioria dos gestores. Até recentemente a gente divulgou aqui na rádio que desde 2019 não há uma reunião do Conselho Municipal de Habitação aqui de Santos. Eu queria saber de você até que ponto a pandemia acabou atrapalhando ainda mais as discussões de projetos habitacionais, enfim, até mesmo essa política habitacional. A gente sabe que havia uma política pública muito interessante do governo federal, que era o Minha Casa Minha Vida, que houve muitos avanços, né, muitas moradias, e agora parece que houve uma parada, né, depois do golpe de 2016, enfim, houve aquela política de enxugamento de gastos, agora o governo federal vem falando do programa Casa Verde e Amarela, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Pois é, Sandro, eu vou fazer uma análise pegando da época do governo Lula, governo Dilma, né? Nessa época que lançou o programa Minha Casa Minha Vida, né, que foi o melhor programa que atendia de fato a população brasileira, e quando, que não era só construir casa, né? Era um programa que tudo era debatido ponto a ponto com a população brasileira, através do Conselho Nacional das Cidades, né, as reuniões com os conselheiros e conselheiras. Na época do governo Dilma e Lula, a cada 10 pessoas, famílias atendidas no programa, 7 eram de famílias de baixa renda. E quando eu falo de baixa renda, era que ganhava de 0 a R$ 1.800, né? No governo, depois do golpe do governo Temer, né, simplesmente parou e só deu continuidade àqueles convênios que já estavam assinados. No governo Bolsonaro, ele mudou de nome ao ministério, acabou, desmontou com o Conselho das Cidades, né? Nós, inclusive, entramos com uma ação no Ministério Público, estamos aguardando, porque assim, ele não poderia ter simplesmente extinguido com o Conselho da Cidade, né? Porém, ele foi mudando de nome, ele mudou para MDR, mudou o ministro, né, mudou de status de ministério. Nesse período, ele, a cada vez, quem está no MDR vai criando uma normativa, e normativa até chegar ao Casa Verde e Amarela. Significa que nesses 2 anos não construíram absolutamente nada para a família de baixa renda, e pior que isso, o grande privilégio, quem vai ser privilegiado vai ser as grandes construtoras e mais, e a classe média alta, né? Porque só vai atender família de quem ganha acima de R$2.000 por mês, né? Ou seja, a população pobre, onde está o maior déficit habitacional no Brasil, né? É quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, é o maior déficit habitacional, que hoje já está chegando a quase 8 milhões o déficit habitacional. E quando eu falo, pegar lá do começo, no governo Lula, quando ele assumiu, o déficit habitacional chegava a quase 7 milhões. Ele conseguiu baixar para menos de 5 milhões. E agora, em menos do último governo da Dilma, né, em menos de 4 anos, já se alcançou a quase 8 milhões o déficit habitacional. Então, por aí, percebe que a política pública não está priorizando de fato quem necessita, de fato quem precisa, que são essas famílias que não conseguem ter o financiamento através das grandes imobiliárias daí por diante.
É, Graça, você deve estar acompanhando, né, a situação lá em São Paulo, na capital, né, dos moradores da favela do Buraco Quente, né, que é uma comunidade que foi deslocada por conta das obras da Copa e que até agora não encontraram solução para a sua situação. Eu estou exemplificando com essa situação da capital, mas a gente sabe que, por outros motivos, também outras comunidades são deslocadas por conta de obras e não encontram soluções para o seu direito de moradia. Como é que você vê essa situação hoje entre nós, Graça?
Olha, Douglas, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Nessa época de pandemia, pelo qual tem uma normativa do próprio governador do estado recomendando a não ter despejos, né? Nós tivemos essa última semana também a acolhida pelo Conselho do Tribunal de Justiça, uma outra recomendação, mas, na verdade, não é isso que está ocorrendo, né? Nós estamos aí, são milhares de famílias, não só do Buraco, mas milhares de famílias sendo despejadas em época de pandemia, jogadas para as ruas, né? E a grande maioria não é nem pelo Poder Judiciário, não. A grande maioria por ato administrativo, são atos que os prefeitos acordam de manhã e falam, agora eu vou infernizar a vida de alguém, eu vou pôr essa pessoa na rua, porque essas pessoas são pobres e precisam morrer de fome e no relento. Porque ato administrativo é isso, é o prefeito que pensa e vai lá e despeja as famílias. Através dos guardas municipais, expulsa as famílias das casas, derruba. Nós temos uma grande experiência aqui em São Bernardo dos Campos, aqui do lado, aqui vizinho, que eu moro em São Paulo, bem na divisa, São Paulo, São Bernardo, Diadema e São Caetano, moro aqui na divisa. A gente vem assistindo isso todos os dias, e pessoas que já moram há mais de 20, 25 anos, naquelas comunidades, como a própria favela, tem uma favela grande que chama São Pedro, né? Que vive lá muitos anos e quase todos os dias tem um ato administrativo. Na prefeitura de São Paulo também não é diferente. E a gente vai seguir nas outras prefeituras do município, nos municípios do estado de São Paulo também na mesma regra, entendeu? Todos os dias, tanto que nós criamos esse grupo da campanha Despejo Zero pela Vida, justamente isso, porque nós conseguimos reunir vários advogados, advogadas, advogados populares, né, que no caso são as pessoas aprenderem a lidar com essa situação para na hora que a polícia chegar, na hora que o prefeito tiver essa ideia brilhante dele, para não dizer horrorosa, né, conseguir combater, divulgar, dar visibilidade, porque só assim a gente está conseguindo impedir, né? Aí envolvemos o Ministério Público, a Defensoria Pública, e fomos juntando várias pessoas à defesa dos direitos humanos para conseguir ir barrando, mas não está sendo nada fácil, né? Nada fácil. A gente até fala assim, tem tanta propaganda nos grandes meios de comunicação, porque também não divulga o que a população pobre vem passando, né, por esses atos administrativos de vários prefeitos. Se você andar por São Paulo hoje, né, ali pela Praça da Sé, pelo Parque Dom Pedro, e não é só no centro, não, vem vindo para a periferia, a quantidade de pessoas que está sendo despejada, que não consegue trabalhar, não consegue mais pagar aluguel, porque sem salário não consegue pagar aluguel, sem salário não consegue comer, sem salário não consegue fazer nada, absolutamente nada. Aí tem a campanha, volta para as escolas, vamos estudar. Como que vai para a escola? Nós estamos aqui fazendo vários atos. As escolas das periferias, os matos tomaram conta com a chuva, tomaram conta das escolas, sem água, sem luz, nas escolas, nas periferias, é na boca, olhar bonitinho e falar, agora eu volto os alunos para as escolas, né? Como que volta? Né? Então, assim, as políticas públicas, a gente percebe que os governantes do nosso país, não só dos municípios, dos estados, e principal, né, o chefe da nação, que deveria dar exemplo, né, é o pior, porque até hoje ninguém consegue entender o que esse cara faz e como conseguiram eleger, e pior que isso, né, como ainda consegue apoiadores. Né? Eu até faço um apelo, aí a gente percebe, né, nós que estamos nas comunidades percebemos, quando passa nas ruas, percebe a quantidade ainda de pessoas de religiões evangélicas, da católica, a parte mais conservadora da Igreja Católica, né? Enfim, nós temos que fazer uma campanha mesmo nas redes sociais, uma campanha em todos os lugares, nem que todo dia a gente levanta de manhã e posta, né? Políticas públicas com qualidade, fora Bolsonaro, porque a gente tem que voltar ao nosso país, ter dignidade, né? A quantidade de mulheres, e aí eu falo a quantidade de mulheres negras, a quantidade de mulheres que acordam de manhã, você percebe o descaso das políticas públicas com relação à saúde, né? Então, você não consegue mais marcar uma consulta para fazer um exame do coração, você não consegue mais marcar uma consulta para fazer uma prevenção de câncer de mama ou do útero e daí por diante, você não consegue mais nada. A quantidade de gente, é porque não está saindo nenhuma pesquisa, a quantidade de pessoas que estão morrendo com câncer, com infarto nas periferias e a quantidade de mulheres que estão com problema psicológico, né, de não conseguir a qualidade de vida com os filhos, isso está muito doloroso, né, muito doloroso a cada dia que passa. Então, por isso que eu sempre falo, gente, vamos, a gente tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, tem um monte de coisas, vamos postar, né, e conscientizar a população brasileira que precisamos mudar, e mudar urgente, urgente, né? Aqui no estado, já mais de 30 anos o PSDB governando o estado. Olha, eu estive como vice-presidente do CONDEP por 2 anos aqui no estado de São Paulo. E aí fui visitar várias delegacias, prisões e daí por diante. E eu nunca tinha conseguido entender como que o PSDB está mais de 30 anos em São Paulo e agora em várias prefeituras. Aí foi onde eu percebi, você acredita que a comida da prisão, né, vem de outros municípios distantes para quando chega? Aí é claro que os detentos falam, a comida está estragada, levaram não sei quantas horas viajando. E aí que a gente vai perceber como que no interior, né, a direita, o PSDB vem forte. Porque é isso, né? Pega os municípios lá, e aí é tudo das mesmas famílias, das grandes empresas, das grandes construtoras, e daí por diante. Gente, abre o olho, né? vamos abrir o olho, vamos votar decente, daqui 2 anos tem eleições, né?
Graça.
E vamos votar para a gente ter uma política de Estado, né? E não programas eleitorais, porque aí a cada programa eleitoral acontece isso.
Graça, eu queria te fazer uma pergunta aqui, eu tô com um probleminha aqui na minha internet, eu acho que eu vou cair daqui a pouco. Você falou da luta aí das mulheres, né? A gente sabe o quanto é digna essa luta pelas moradias, né? E a gente sabe o quanto a quantidade de lideranças femininas que a gente tem nesse segmento. E por outro lado, a gente vê também muitos ataques do próprio presidente Jair Bolsonaro aos movimentos sociais e também daqueles seus fiéis seguidores, enfim, gente que acaba atacando as pessoas sem. Por puro preconceito nas redes sociais. Você tem sentido esse aumento de ataques, até mesmo virtuais, e até desqualificando o trabalho que é feito pelos movimentos de moradias, e principalmente esses ataques às lideranças femininas?
Com certeza, Sandro. Olha, nós, mulheres, e aí é nítido. Nós acabamos, inclusive, de lançar uma revista, né, contando a história de 12 mulheres, né, da moradia, justamente para dar visibilidade a essas lideranças, porque são elas que lutam desde a base, né, daí eu falo da base no território, desde buscar escola, saúde, as creches, o transporte, melhor qualidade de vida, né, para a população, que elas não pensam só, não pensamos só em nós, pensamos nos nossos filhos e em todo o bairro, porque as lideranças feministas e mulheres aprenderam, né? Com muita dificuldade aprendemos que temos que trabalhar coletivamente, que temos que trabalhar unidas. E nós percebemos e sentimos na pele, né? Desde a morte da Marielle, né? Com o Anderson, nós sentimos isso e veio e cada dia muito pior isso, né? A chegar ao extremo, por exemplo, de quando saímos nas ruas, não poder nem usar roupas das nossas organizações, camiseta da União Nacional, camiseta do MST, camiseta de partidos políticos. Nós temos amigos nossos e amigas que apanharam na rua, né? A gente entrar e falar assim, nossa, lá vem eles, lá vem elas, né? Então, a gente sente isso na pele dos dias, sem contar nas redes sociais a quantidade de coisas absurdas, né, que vem escrevendo. E pior que isso, eu vou pegar um exemplo, eu gosto de trabalhar com um exemplo bem concreto. Essa semana, né, a polícia invadiu uma ocupação aqui no município de São Paulo, na rua Mauá, com o seguinte argumento, levaram três mulheres detidas, com o seguinte argumento, furto de energia elétrica. Olha o argumento que usaram. Esse é um. Depois, invadiram o prédio, não deixava ninguém entrar, ninguém sair, quebraram, neutralizaram as câmeras que tinha lá, que tinha a câmera de filmagem, neutralizaram, não deixaram ninguém entrar, com o seguinte argumento, que havia uma passagem subterrânea desse prédio e que ali havia furto de celulares na estação da luz. Então, a criminalização é muito forte, é muito forte. Você pega, né, vai num bairro de classe média alta, vai em Moema, vai nos Jardins, vê se eles fazem isso com a população, né? Não, só vão direto nas comunidades. A quantidade de jovens negros, né, que vêm sendo espancados e mortos nessa época de pandemia, principalmente agora, porque o tema é o Covid-19 e o pessoal esqueceram dos outros tipos de violência. A quantidade do índice de feminicídio, né? Nós estamos o quinto país do mundo, batemos o ranking, né, de mais feminicídio no Brasil. E aí você vai na própria Casa das Mulheres Brasileiras, que seria para ter um atendimento digno, você é impedida, às vezes, né? Às vezes você não consegue nem acessar. Nós acompanhamos casos aqui na região de violência doméstica, de encaminhar para a delegacia de mulheres e pedir a medida protetiva e não conseguir. e não consegui. Ainda bem que, graças a Deus, nós aprendemos e fomos oferecer uma outra denúncia, né, contra a delegada que não aceitou a fazer o pedido, entendeu? Mas o tempo todo, mas nem todo mundo tem esse... Imagina, a pessoa é vítima de violência, apanhou, está correndo risco de vida, ela vai conseguir pensar, olha, se a delegacia não me atendeu, eu vou ter, no 180 não me atender, eu vou conseguir ir em outro lugar, não consegue, né? Então, assim, o índice de violência doméstica, o índice de criminalização às lideranças de movimentos populares, isso cada dia é mais forte, né? Recentemente, aí, há menos de 2 anos, nós tivemos mandado de prisão para 15 lideranças de movimentos populares, pelo quais foram 4 ficaram detidas há um bom tempo, que graças a nossas campanhas e denúncia conseguimos que elas fossem soltas, liberadas, né? E estão respondendo processo em liberdade, né? Então, tem uma frase que até, não sei se tem mais pergunta, né? Mas tem uma frase que eu gostaria até de, para poder deixar isso bem visível, né? Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esses mitos, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres trabalhadoras durante séculos, como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras quituteiras, prostitutas. Mulheres não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas, trabalharem. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidades e objetivos. Então, é com essa identidade e esses objetivos, né, que eu quero deixar aqui uma mensagem para todas nós, mulheres e homens, né, para esse mês de março, que eu comemorei o mês internacional, né, das mulheres, que podemos nos unir. A palavra dar a mão, né, ninguém solta a mão de ninguém, mais do que nunca, nem que seja virtualmente, né, nós temos que dar a mão uma à outra, dar a mão e realizar as denúncias, né, e salvar vidas, porque hoje o que mais importa, o bem maior é a vida, né? E aí, pegando na linha do bem maior é a vida, é que nós temos que fazer todas as denúncias, desde o combate à violência, ao descaso das políticas públicas, né? A semana passada, nós ficamos aqui trabalhando a questão dessa PEC, né, 186, que era uma pegadinha para todo mundo, né? Que a gente está reivindicando a verba emergencial, que são de R$600, para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade para sobreviver nessa pandemia, né? Aí o senador encaminha uma PEC, né? Uma pegada, diminuindo para o valor dessa verba emergencial por 4 meses, e junto com isso, acabar a obrigatoriedade do gasto que está ali garantido na rubrica, né, de no mínimo 25% para a saúde e para a educação. Né?
Graça, eu, com relação a essa produção de legislação que combina a situação de pandemia e acaba atingindo os movimentos populares, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mas a gente está tendo interação aqui também, tem muita gente acompanhando a gente, e eu pediria para que o Taigo botasse aqui a interação dessa entrevista com a Graça, para a gente dar uma lida aqui.
O Wagner Camaroto, ele diz bom dia a todos e a todas, bom dia, Graça, você nos representa, parabéns e viva a União de Movimento por Moradias, né? Ele é Osasco Presente. Então, ele está acompanhando aqui o nosso programa, Almir Manuel, dando bom dia, querida Graça. É, tem mais interação? Ele, sem contar a criminalização dos movimentos, a que você estava se referindo aí nessas ações da polícia, das prefeituras, né, que ficam contra os movimentos por moradia, e o Wagner Camaroto, ele fala, o governo federal prioriza o armamento e nega a ciência e nega a vacina. O povo quer vacina, o povo quer emprego, o povo quer comida na mesa, o povo quer moradia digna. Hashtag Viva o SUS, hashtag vacina para todos já. Pode responder a...
Acho que na consideração das respostas, ela já responde também a minha pergunta, porque a gente já está se aproximando aqui.
Não, final, sim, era, né? Sua pergunta.
Então, a pergunta que eu vou fazer para você, Graça, é o seguinte. O Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução na semana passada proibindo despejos durante a pandemia. E claro que essa resolução vincula tribunais, enfim, os órgãos judicantes aqui do nosso país. Tem uma particularidade importante nessa medida, que é a de que muitos despejos são feitos contra comunidades, e alguns contra comunidades tradicionais, comunidades indígenas, né, nas ações de reintegração de posse dos territórios indígenas, comunidade quilombola, e também as ocupações, né, que é uma forma de luta social, do movimento de moradia, extremamente importante, né, de mobilização direta da população em defesa do direito de moradia. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação, Graça, se fosse possível, dessa resolução, né, e se ela efetivamente se coloca hoje, né, no cenário, ou seja, a partir dela não vai haver esses despejos, ou se ela, apesar de existir, pode não ser respeitada nas unidades federativas, enfim, no cotidiano social. Como é que você avalia isso, você que está na linha de frente desse movimento?
Olha, para nós, essa recomendação, essa decisão do Conselho está sendo fundamental, né? Porém, nós sabemos que a grande maioria dos juízes que têm o poder de decidir isso representa outra classe, que eles tinham o papel de ser neutro, de ter a venda, da justiça ser igual para todas, mas nós sabemos que na prática, no dia a dia, não é isso, né? Porém, como todos os advogados, o que a gente utiliza, né, quando a gente vai entrar com a pedido de suspensão da reintegração de posse. A gente sempre unifica tudo o que a gente está conseguindo. Por exemplo, a recomendação da ONU, né, para suspender o despejo. Aqui no estado de São Paulo, por mais que seja despejando, a própria recomendação do governador do estado. E agora a gente junta tudo isso na petição, né? E ontem tivemos uma vitória. Ontem, das áreas que estava com ação de despejo, ontem já foram suspensas, já conseguimos suspender. Foi uma grande vitória para nós, das comunidades aí, dos advogados, né, tanto dos advogados como dos advogados populares. Nessa grande ação que eu falei inicialmente, dessas várias lideranças da campanha Despejo Zero, que está muito, muito importante para a gente, né? Porque nós trocamos experiências. Então, quando consegue suspender o despejo em alguma comunidade, a gente consegue juntar o argumento que foi suspenso daquele e colocar na outra petição, né? Então, para nós, é fundamental, quanto mais parecer jurídico tiver, para nós é melhor. Porque é isso, as comunidades quilombolas, as favelas, né? Eles falam comunidade, nós continuamos falando as favelas, né? nós que moramos, que vivemos nas periferias, sabemos que é nada de comunidade, é favela mesmo, são famílias dos cortiços, são quilombolas, são famílias que vivem nas ribeirinhas, né, que são todas despejadas e atingidas direto. Então, para nós, assim, está sendo muito útil, né, a recomendação dos bispos, as várias organizações que foram e no Conselho de Justiça e que conseguiram assinar, e que graças, né, a gente está percebendo que tem pessoas, né, das igrejas, várias religiões, que foi de várias religiões, né, que conseguiram também assinar esse documento. Quanto mais organizações de divulgação tiver, isso melhor para a gente, porque aí também vai constranger, né, esse juiz de direita, né, que não tem alma, não tem amor no coração, jogar famílias pobres para a rua nessa época de pandemia.
Graça, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria muito te agradecer, Graça Xavier, da coordenação da União Nacional do Movimento por Moradia Popular. É muito importante aí a mensagem, as informações que você trouxe. Só queria que você falasse rapidamente a questão do auxílio emergencial, né, que está quase definido aí, mas tivemos de janeiro e fevereiro sem um auxílio. E para uma população que realmente precisa desse dinheiro, né, e o governo não está dando muita atenção, deixaram 2 meses aí no vácuo, na falta desse benefício. E esse benefício ele faz falta para grande parte da população, mas em especial as mulheres, principalmente as mães solos, que tiveram aí perda de emprego desde o início da pandemia. Queria que você fizesse uma avaliação dessa situação.
Olha, nós estamos, inclusive, agora, 8 de março, nós estamos fazendo uma campanha grande, pedindo auxílio emergencial já, né? E também que não fica só nesses 4 meses, que dure até o fim da pandemia, e que nesse período o poder público pensa em uma renda, né, baseada, inclusive o Suplicy fala muito, né, numa renda que a família possa ter essa renda mensalmente para sobreviver. Então, nós estamos aí no 8 de março, nós vamos pedir para todas as mulheres e as organizações que coloquem faixa em todos os lugares visíveis, cartazes nas janelas, nos viadutos, né? Verba emergencial já, até o fim da pandemia, vacina para todos e todas, em defesa da vida. É isso que nós estamos trabalhando e recomendamos aí, a partir de hoje, todo mundo colocar aí hashtag verba emergencial até o fim da pandemia, de R$600, né, e vacina para todas e todas.
Graça, muito obrigada pela participação, muito bom ter você aqui com a gente, com certeza terão outras oportunidades para você voltar aqui no Manhã RBA Litoral. Força na sua luta, estamos aqui torcendo, né, por esses movimentos tão, tão importantes para a conquista de direitos, né?
Obrigado, Tânia, Douglas, e é sempre um prazer, desejo aí um bom dia e uma ótima semana para todos os ouvintes, com o meu companheiro Wagner, de Osasco, Almi aí da Baixada Santista, Samara, Margarida, a Márcia Falcão, são vários dirigentes que estão aí na Baixada Santista, que estão mandando mensagem, que estão aí nos acompanhando, e várias lideranças de vários lugares, inclusive fora de São Paulo. Muito obrigada.
Graça, um abraço. Até a próxima.
Outro, um axé para todos nós.
Axé.
Bom, Sandra, olha só.
Juntou os dois, né, Douglas? Não tem problema. Juntou os dois. Tânia, você teve um probleminha, né? Teve que cair. Quem está com internet sempre está correndo esse risco. Não tem como escapar. Quem nunca, né?
Tânia, nós tivemos uma entrevista que apresenta a situação concreta da sociedade, né, diante de um quadro em que as muitas intervenções em que as autoridades, né, se pautam para conduzir a sociedade, principalmente nesse momento excepcional, elas sempre estão dando conta de uma espécie de desconexão entre o que as autoridades pensam e o que a sociedade está vivendo. Inclusive, a Graça falou do despejo administrativo, uma excrescência, né? Mas que é uma realidade contra a qual o movimento social em defesa da moradia luta. E um pouquinho antes, nós falamos da situação em que nós chegamos hoje, né, de que o maior índice de mortalidade por coronavírus se registrou no dia de ontem no país, indicando também a necessidade inescapável, essa avaliação de todo mundo, de medidas restritivas mais sérias. Estou citando esses dois pontos, né, para que a gente reflita um pouco sobre a necessidade de que as autoridades, portanto, as políticas públicas, converjam e não confrontem a realidade do povo. Quando você tem uma situação como essa, em que a nossa população já está muito vulnerabilizada pelas políticas antissociais que vêm sendo implementadas pelo governo federal e com repercussões gravíssimas em vários municípios, aqui na região da Baixada Santista não é diferente, a exigência que nós temos, a necessidade que nós temos é de que essas políticas sofram uma correção de rumo urgente. A Graça falou da resolução do Conselho Nacional de Justiça que favorece, né, a população mais vulnerabilizada no item da moradia, na medida em que proíbe despejos durante a pandemia. Mas ela também disse que, embora haja essa resolução, nem sempre juízes agem de acordo com ela. E ela destacou isso, porque eles têm uma visão de classe, né, que é antipovo também, que é antissocial. Então, o nosso cotidiano vai mostrando a urgência de reverter essas políticas antissociais. Porque elas que cuidam de moradia, elas que cuidam de trabalho, elas que cuidam da educação, elas que cuidam de saúde. Então, se você não tem essas políticas em conformidade com os interesses e as urgências da população, isso não é uma situação que se dê num campo neutro. Isso agrava a situação de quem está mais, de quem está vulnerável. Torna mais vulneráveis ainda aqueles que já são vulnerabilizados por essa política. Então, é importante a gente juntar as peças, né, e ver como é que anda a dinâmica social nisso. E é importante também que a gente reitere sempre a centralidade dos movimentos sociais nessa agenda, né? Porque, normalmente, os meios de comunicação de massa falam do andar de cima, né? O que que a autoridade tal falou, o que que o presidente de tal empresa falou, o que que determinado executivo disse, como é que o mercado vai reagir, e não falam nada do andar de baixo, né? Como é que a população está vivendo essa situação? Parece uma coisa abstrata. Você dá um índice, por exemplo, absurdo, né, de aumento dos combustíveis, e depois, quando você fala do impacto disso, é de maneira difusa, parece que não tem gente, né? Você dá a informação de um dólar batendo a R$6, né, e o impacto que isso tudo causa, né, e os analistas estão se referindo à possibilidade da volta da inflação. E dá a impressão que não tem pessoas sofrendo o impacto disso. Dá a impressão que isso não empurra as pessoas para morar na rua. Dá a impressão que isso não empurra as pessoas para morrerem nas filas de hospitais. Dá a impressão que isso não empurra as pessoas, inclusive, para serem agredidas, muitas vezes, nas políticas de violência, de criminalização dos movimentos sociais que o próprio Estado proporciona. Então, essa ponta é importante. quando você fala dessas questões, né? É, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Música que as outras não tocam, notícias que as outras não dão, né? E visibilidade para os movimentos sociais, porque eles fazem parte da sociedade. Se você ficar olhando só os jornalões e a grande mídia corporativa, parece que eles não existem, né?
Esse é o nosso compromisso mesmo, dar voz a esses movimentos. E até uma dúvida, Douglas, que você falou no Conselho Nacional de Justiça, porque quando eles colocaram a respeito do despejo, ele colocou, foi colocada a palavra assim, recomendação, recomendo. Então ficou uma coisa meio amena, por isso que a Graça estava falando. De repente o Conselho fez uma sugestão, mas tem os juízes que podem não aplicar essa medida por conta até da própria identidade que tem, né?
É isso mesmo. É isso mesmo. É, até porque você sabe que quando existe uma orientação, né, para o judiciário, ela vem através de um instituto próprio, né, do judiciário, que é o que acaba consolidando reiteradas decisões na mesma direção, e esse instituto tem nome, ele chama-se jurisprudência. Então, às vezes, os tribunais organizam, né, a sua jurisprudência, demonstrando para os juízes, os chamados juízes de piso, juízes de primeira instância, como eles, tribunais, vêm julgando aquela causa. Por que eles fazem isso? Porque, muitas vezes, aquela causa é julgada e há um recurso e ela acaba chegando via recurso nos tribunais. Então, eles sinalizam para esses juízes de primeira instância que, ao chegar no tribunal, a decisão vai ser naquela direção. E, muitas vezes, eles acabam atribuindo um efeito, que também é um outro termo técnico que se usa em direito, né, que é o efeito vinculante daquela orientação que o Tribunal Superior, né, adota em termos de jurisprudência e que, a partir de então, passa a vincular a decisão do tribunal, do juiz de primeira instância, do juízo de primeira instância. O que quer dizer isso? Ele já não pode julgar contra aquela decisão que vincula, né? Toda essa complexidade é um emaranhado de normas, etc., e tal, que não é senso comum, evidentemente, está dentro da área mais especializada do direito, ela é que atinge, né? Porque, afinal de contas, o direito, ele não existe para os juízes, ele não existe para os promotores de justiça, ele não existe para os advogados, e ponto final. É o inverso, o direito existe para a sociedade, e esses são operadores do direito. É que, de vez em quando, dá a impressão que um operador de direito é mais importante que a sociedade. Não é, né? Então, essa recomendação a qual você se refere, em se tratando de Conselho Nacional de Justiça, ela tem esse efeito, né? Recomendatório. E aí é o que a Graça falou. Então, mas quando chega na realidade social, quando você tem a realidade de um cortiço, quando você tem a realidade de uma favela, quando você tem a realidade de uma comunidade tradicional num quilombo ou num território indígena, ali os valores da cultura de quem julga falarão mais alto. Então, se você tem preconceito contra esse que já é vulnerabilizado socialmente, esse preconceito tende a ser reiterado na forma de uma decisão judicial, de uma sentença ou de um acordo. E é isso que efetivamente não pode acontecer, né? É por isso que é importante os movimentos sociais nesse contexto, né? Porque são eles, e eu diria primordialmente eles, quem tem a função de reverter esses preconceitos. É claro que nessa luta eles vão encontrando aliados, inclusive dentro do próprio Poder Judiciário, né? Porque se existe preconceito, você não pode falar todos se pautam pelo preconceito. Não. Muitos operadores do direito têm, sim, sensibilidade para entender que nós temos um sistema que vulnerabiliza pessoas e que o judiciário pode, né, ou todo sistema, né, jurídico pode conter essa vulnerabilização.
É isso aí, Douglas. Vamos chegando aqui ao final do nosso Manhã RBA Litoral, mas vamos reforçar aquela campanha que está sendo lançada hoje sobre o auxílio emergencial. Eu queria que o Taigo colocasse a hashtag no auxílio, é o site auxílio até o fim da pandemia.org. Então, que é uma campanha que está sendo...
auxílio até o fim da pandemia.org, tudo junto. Né?
Exatamente.
Tá aí, você que nos ouve, né, pelo Taigo, vou repetir mais uma vez, www.auxilioateofindapandemia.org, tudo junto.
Uma campanha que, para pressionar os parlamentares da região, quer dizer, isso é uma campanha nacional, que é para pressionar os parlamentares que mantém um auxílio de R$600, né, até o fim da pandemia, e não em quatro parcelas, como está querendo o governo. Bom, o governo já não está querendo nada, não está querendo ajudar em nada, né? Então, essa pressão ela tem que ser bem forte, então está aí, auxílio até o fim da pandemia.org. E a gente termina por aqui o nosso Manhã RBA Litoral de hoje, lembrando que daqui a pouquinho tem o Olavo Dada com o Som da Praia, 11 horas, à tarde tem o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral, e a gente está de volta amanhã. No mesmo horário. Muito obrigada pela companhia. Tchau.
Tchau. Até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.